Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estar aqui para estar dando esse esclarecimento a respeito do fato ocorrido ontem no museu aí, desses furtos, desses itens que lá estavam.
O que é que foi furtado?
Foi furtado dois sinos, né, que fazia parte da rede ferroviária lá, né, e uma flauta, um clarinete, né, que foi doado por uma família aí do município.
Esse clarinete é clarinete que acabou sendo doado, então a pessoa para, de repente, vai querer repassar no comércio aí um clarinete preto.
Isso. O que acontece, Oswaldo? A gente tomou a ação de fazer o boletim de ocorrência, até porque para deixar claro para a comunidade que se de repente for alguém for receptar esse item aí, vai saber que faz parte do Museu de Bandeirantes, né?
Tá, além dele, o que mais foi?
Foram dois sinos foi um sino e uma chave de trilho.
O que a pessoa vai fazer com sino?
Eu creio que é por causa do metal, né?
É, mas mesmo assim, quem vai comprar vai saber que aquilo ali é roubado, né?
Então, e por isso...
Furtado, né?
É por isso fazer o BO e deixar claro para a comunidade, se de repente alguém estiver vendendo ou repassando esses itens aí, para vocês estarem informando a polícia, informando a gente, para a gente estar podendo recuperar esses itens aí do museu.
Agora, por que eu não consigo entender, a comunidade não consegue entender, por que tanto tempo parado o nosso museu? Foi uma briga imensa para se fazer esse museu, trabalhou-se intensamente. O que é que aconteceu para ficar fechado já há tanto tempo? Já nem recordo quanto tempo já está mais.
Vamos lá, Oswaldo. O prefeito Jaelson agora, com todo o cuidado que teve, ele criou o Departamento de Cultura agora. Para quê? Porque a cultura estava vinculada à educação e a demanda da educação é muito grande. Então foi criado o Departamento de Cultura para que possa dar uma atenção especial à cultura e não sobrecarregar a Secretaria de Educação. E a gente assumiu o Departamento de Cultura há praticamente 4 meses, né? E um dos desafios nossos é a restauração do museu e da Praça Brasil-Japão.
Não, pois não. Pode.
Tá, e da Praça Brasil-Japão, que faz parte da cultura nossa, né? Então, hoje a gente fizemos o levantamento do museu. O museu está paralisado desde 2017. Mas depois já veio a pandemia, já veio as coisas, e esses processos de licitação demora. A questão do museu de reformar não é uma simples reforma, é uma questão de restauração, né? E o que aconteceu ontem lá? Ontem a gente estava até um dia especial, porque a gente estava indo lá recolocar as portas e janelas que tinham sido retiradas para fazer a restauração. Então era o início da recuperação do prédio para a gente estar reinaugurando ele novamente para a comunidade.
E aí, de repente, chega e acaba vendo. Mas foi nesses dias que aconteceu o fato ou não? Dá para se ter uma ideia?
Foi sim, Oswaldo, porque nós temos o cuidado de 2 vezes por semana estar indo lá e estar olhando que está dentro do museu, se está tudo certo, se está tudo dos conformes. E, infelizmente, ontem a gente foi lá e tinha furtado esses itens aí.
Agora, há uma perspectiva de quando vai voltar a funcionar? E por que mas não tinha nenhuma segurança, aquela coisa toda, de repente, para tentar, né? Porque ali existe a história do município guardada, né?
Então, Oswaldo, como a gente pegou, eu vou falar do que agora que eu assumi o departamento, sim, tá? Então, nós pegamos o museu lá, o que que acontece? Ele estava lacrado, né? Estava fechado lá, lacraram as portas. E, na verdade, era difícil adentrar lá com aquilo, tinha que estourar, arrombar as portas. E a gente pegou, vamos fazer por partes, vamos restaurar as portas, as janelas, que é a questão de segurança, recuperar a parte do telhado que foi furtado também, a parte de madeira do telhado foi furtado, foi arrancado, as tesouras, né? Então fica complicado, tipo assim, não é só uma ação da prefeitura, mas a gente precisa que a comunidade também colabore para cuidar, para zelar, para manter, né? Então, estamos restaurando essa parte de janela, porta, vamos recuperar o telhado, vamos refazer a pintura, e creio que em 2 meses ali a gente vai estar reinaugurando o museu novamente para a comunidade.
Porque na verdade, né, ali é a história do município que está guardada ali dentro, né?
Ah, sim, inclusive tem parte da minha família ali, eu sou sobrinho de terceiro grau da Dona Rosinha, então, tipo assim, a minha família faz parte da tradição do município e dos fundadores do município, então a gente tem um cuidado e a gente quer recuperar aquilo, aquilo agrega muito para as nossas crianças, né? A gente está sendo elaborado um projeto junto às escolas para estar fazendo a visita e mostrando e trazendo o museu de volta para...
Agora, para que a gente não tenha, porque você sabe que uma coisa puxa a outra, né? E a gente sabe que nesse ritmo aí, de repente, vai ter que colocar um segurança ali, né, Bar?
Sim.
Vai ter que tomar uma providência.
Na verdade, Oswaldo, já foi aberto um PCS de vigia, tá? Uhum. Para atender as escolas aí devido a esses problemas que estavam acontecendo, está acontecendo nas escolas. E a gente já teve uma conversa hoje de manhã com o prefeito Jaelson, com o pessoal da administração, e a gente já vai estar encaminhando um vigia lá para estar fazendo essa segurança aí do museu e até que está restabelecer a ordem dele lá.
É, primeiro porque, vamos dizer assim, não existe coisas ali, gente, que são de grande valor financeiro, vamos dizer, mas histórico. Né?
Sim, muita coisa não tem valor dinheiro, mas valor histórico, valor,
ele é muito,
muito
grande.
Muito importante.
Porque quem não tem história não tem vida. E o município tem a sua história. E essa história está toda contada ali.
Então, Oswaldo, a gente está restaurando as portas, janelas, vamos fazer pintura, vamos fazer um sistema de câmeras ali também que precisa, né?
É importante
fazer
também.
Isso aí, até para a questão da gente ter uma segurança maior, um monitoramento disso aí. E vai ser colocado vigia lá também, entendeu? Então, tipo assim, as providências estão sendo tomadas. É que eu tô falando, a gente iniciou agora faz 4 meses, 2 meses a gente aí iniciou com a questão de levantamento para fazer os processos de licitação, para restaurar. Agora o pessoal está finalizando a parte da reforma desses itens para estar colocando, e creio que em 2 meses...
Mesmo que até o prédio ali é histórico, né?
Assim, não é qualquer pessoa que faz. Então, tipo assim, restaurar uma porta, uma janela daquela, não é qualquer pessoa que faz o trabalho. Então você tem que buscar, requer tempo, é uma coisa que não faz de um dia para o outro. Então, vai uns 2 meses ali, mas creio que a gente vai estar entregando...
Porque, na verdade, aquelas portas, aquelas janelas ali são do início da cidade, né?
Isso, na verdade, esse é o cuidado. Então, tipo assim, ela ficou ao tempo com o pessoal ter furtado aquela parte das estruturas, ela ficou ao tempo ali recebendo água e tal. Então, mas temos que recuperar ela na maior parte possível. Então, é um trabalho de restauração, não é um trabalho de troca simples, né? Então, requer um tempo maior.
É porque, na verdade, hoje, a gente foi lembrar aqui, né, há anos atrás aí, a família Zambon, que empresta o nome ali a Dona Maria Calil, né, vamos dizer que é aqui, empresta o nome ali para Dona Maria Calil Zambon, foi feito um trabalho e tal, para que esse museu ficasse, para que o município tivesse a sua história, né? E, de repente, a gente vê que ficou parado no tempo e hoje, infelizmente, a gente tem que se deparar com essa notícia nos meios policiais, né?
Tá, infelizmente, mas é uma necessidade, né? Até por questão de a gente tentar usar esse meio para estar recuperando esses itens novamente. Mas é o que eu falo, estamos lutando, desde o início o Gelson briga por isso, mas não é simples mexer com uma questão de museu. Existem leis, existem regras que devem ser seguidas, mas eu creio que a gente já está bem andado na questão de licitação, na questão desses reparos, e em 2 meses a gente está entregando esse museu de volta para a comunidade, aí, se Deus quiser.
É, porque na verdade nós temos aí, né, o museu foi inaugurado em 2014, se não falha a memória, né? Foi 2014, 2013 começou o trabalho ali para se montar o museu. Depois, na sequência, veio, então, a Neinha está dizendo para mim aqui, eu fiz parte da comissão, trabalhamos 1 ano para montar o museu. Foi isso mesmo, né? Foi naquela época, só puxar no site da rádio que a gente traz a inauguração, aquela toda, né? Que a gente volta no tempo, né? Aí em 2014 nós tivemos a inauguração do museu do nosso município. E foi um marco para a cidade de Bandeirantes, que trouxe a história, recompôs a história do município. E não se pode perder, né?
Inclusive, Oswaldo, a parte interna do museu, onde estão os itens, a parte interna dele, ele não foi muito afetado, tá? Com esse tempo de que ele ficou fechado, que não teve o cuidado. O que ele afetou muito foi a parte externa dele. onde a gente está recuperando. Então os itens estão no lugarzinho, tudo bonitinho, o trabalho com a NEA e toda essa equipe quando iniciou está do mesmo jeitinho, arrumadinho lá, entendeu? E creio que a gente vai estar retomando aí bonito e convidar eles para estar fazendo parte dessa reinauguração junto com a gente também.
Só voltando aqui nossa, na página nossa, que ainda tem, que está na página da Rádio Cabinda ainda, em comemoração aos 80 anos de Bandeirantes, a Prefeitura, através da Secretaria, inaugurou quarta-feira, 17 de dezembro, o Museu Municipal Professora Maria Caril Zambon. Museu instalado no prédio da antiga estação ferroviária, contando com o acervo histórico e cultural do município de Bandeirantes ao longo dos seus 80 anos, né, com fotos, imagens, documentos antigos, além de peças que foram usadas pelos pioneiros. Legal, então a gente relembra aí, né, porque na época foi feita a inauguração, as filhas da homenageada, né? Teve lá a Luciana, também a diretora do museu naquela época era a Kelly. E a Márcia, que era a secretária de educação, enfim, né? E também, né, o Paulo Zambon também esteve lá, que foi homenageado, aquela coisa toda. Porque, na verdade, o professor Maria Carlos Zambon contava a história do município no seu dia a dia, nas palavras, né?
Sim.
E também quando podia mostrar as fotos, aquelas coisas todas. E ali, por isso, foi dado o nome a ela.
Sim, é uma homenagem, uma grande homenagem, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa tradição. E creio que o mais breve possível a gente vai estar retornando a fazer esse trabalho que era realizado antes. Aí.
Além do museu, tem mais esses pontos de cultura aqui, vai ficar nas suas mãos. Tá? Como é que fica aí? O que é que dá para a gente colocar mesmo? Porque até, se não me engano, o governo teve ontem, antes de ontem, para fazer, né, fazer um trabalho, né, no sentido de cultura para o Estado, principalmente no que tange a artista, aquela coisa toda. O que é que tem de novo aí?
Então, na verdade, Oswaldo, hoje nós estamos preparando com a criação do Departamento de Cultura. Bandeirantes não tinha muito acesso à informação. Então, nós não tínhamos cadastro no Ministério da Cultura, realizamos esse ano o cadastro, não tinha o cadastro no Estado, fizemos o cadastro do município. Estamos levantando toda essa parte histórica, cultural, que tem igrejas, praças, o museu, o espaço cultural, Praça do Japão, Parque do Povo, esse espaço a gente está levantando e anexando tudo isso aí dentro do Estado, né? Foi mandado para a Câmara agora a criação do Conselho de Cultura Municipal,
sim,
o plano de trabalho e o fundo de cultura. Então, tipo assim, que eles dizem muito que isso é o CPF da cultura, né? Que é o conselho, o plano e o fundo.
É, para ter garantia de conseguir as verbas públicas, né?
A primeira coisa é você estruturar o departamento, estruturar a cultura. Então, sem essas ferramentas, a gente não faz nada. Fica um departamento sem força. Então, a gente criando o conselho, criando o plano de trabalho, criando o fundo para captação de recursos. Então, a cultura começa a criar vida própria, criar independência e começa a ter mais apoio, né? Então a ideia é essa. A primeira coisa é reestruturar. Foi criado o departamento agora, o departamento está funcionando lá na Praça Brasil Japão, o prefeito já deu toda a parte de estruturação com computadores, o imobiliário, tudo. Então hoje podemos dizer que a cultura ela tem uma vida própria. Ela é vinculada à educação, mas hoje ela já está conseguindo caminhar com as suas próprias pernas.
Eu falava disso porque ontem nós tivemos o Circula MIC. Que foi marcado com muito diálogo em Foz do Iguaçu, ontem, né?
Na verdade foi em Foz do Iguaçu, nós estávamos presentes, tá?
Não, é por isso que eu ia colocar. O que é que deu para se trazer de lá?
Na verdade, foi passado muita informação para nós sobre a respeito da nova lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, tá? Repasses desses fundos que podem vir para os municípios.
Mas que para isso precisa ter tudo dentro dos conformes, isso, como a gente disse aí agora.
Tipo assim, por isso quando nós iniciamos o trabalho dentro do Departamento de Cultura, a primeira coisa foi procurar a chefe regional da cultura e ver o que a gente precisava para estar podendo captar esses recursos. Uhum. Então a primeira coisa de tudo isso é estar criando esse CPF da cultura aí, que seria o conselho, o plano e o fundo. Né? A primeira coisa é regularizar, fazer os cadastros no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura do Paraná, para a gente poder estar recebendo esses recursos. Primeira coisa é organizar, para depois a gente conseguir captar esses recursos.
É mesmo porque a nossa Secretaria de Cultura do Estado também foi recém-criada também, que é a professora Luciana, né, Casagrande, isso, que é hoje a secretária, E de repente ela entrou nesse novo ritmo, nessa nova gestão que entrou agora nesse sistema aí, e fica essa gestão técnica agora, né? De como é que é a lei Aldir Blanc se existir, e essa do Paulo Gustavo, Paulo Gustavo mesmo, né? Também está aí.
A Aldir Blanc, ela já veio no formato 2, né? Já está vindo um novo formato. A Paulo Gustavo,
ela já é antiga e está sendo renovada.
Reformulada. A Paulo Gustavo é uma lei nova, ainda tem bastante coisas que é nova ainda, até para a questão da Secretaria do Estado. Então a gente foi para esse treinamento para a gente poder estar se preparando para captar esses recursos aí.
É, e beneficiar os nossos artistas também.
Não, né, com certeza. É recurso do Ministério da Cultura, né? Que vai para o Estado e vem para os municípios. Então, vamos estar regularizando o nosso departamento, regularizando a cultura no município, para a gente não perder essas verbas aí que venha tanto a nível de governo quanto a nível de Estado.
O pessoal está dando uma pincelada, porque não dá para a gente fazer atender a todos aqui, mas pessoal, aqui, existe um TCC de arquitetura que tem uma ideia super interessante para essa área, né? Principalmente do museu, para dar mais visibilidade de museu. Não deixa de ser, né?
Nós nos colocamos à disposição para a comunidade ou quem queira estar junto com a gente aí, para estar participando, dando ideia, dando sugestões para melhorar, né? E por isso a criação do conselho, Oswaldo. É muito importante ter o conselho.
Outra coisa que estão perguntando, que é um ponto importante ali do museu, e aquela casa do lado?
Aquela casa, ela faz parte da... ali. A gente está com um problema sério ali, sim, que é a questão da invasão do pessoal que tem com dependência química ali. A gente está fazendo um trabalho ali para estar reestruturando, recuperando aquele local ali, entrando em contato com as famílias, porque ali não é um trabalho só cultural, né, Oswaldo? Ali já tem que entrar a parte social, Ministério Público, ali já demanda mais coisa, saúde. Então, tipo assim, é um trabalho em conjunto, mas creio que a gente vai conseguir dar o caminho para o pessoal que está ali, que invadiu aquele espaço, e a gente vai estar tendo que restaurar aquilo ali também.
Agora, além disso, nós temos aí o trabalho que vai ser desenvolvido agora, porque tudo que passar por cultura vai passar por vocês. O que é que temos à frente? Temos aí final do mês agora também, Festa Junina vai passar por aqui também.
É um evento da Secretaria de Educação, mas a cultura vai estar à frente aí, coordenando e ajudando a realização. A Festa Junina vai ser no dia 30 agora, né? 30 do 6 a dia 2 do 7, ali no Parque do Povo. A gente convida toda a comunidade para estar participando de Bandeirantes e Região. Vai ter a apresentação das escolas municipais e CMEs, escolas estaduais, escolas particulares, e roda de viola no domingo lá, com a coordenação do Cidinho lá e todo o pessoal do sertanejo da nossa cidade aí. A apresentação da fanfarra municipal, né, com canto, com músicas lá voltadas à festa junina, e a quadrilha aí da terceira idade, da melhor idade, aí, conduzida pela Mônica Moscado aí.
É um trabalho que tem que ser conjunto, né?
Conjunto, é uma festa grande, né? Que vai estar envolvendo toda a comunidade aí, creio que vai ser um...
E as nossas escolas também, né?
Também, né? Vai ter bastante participação.
É, porque na verdade hoje tem que se fazer tudo em conjunto, porque e organizado também, que a gente sabe que a organização, sim, é fundamental nessa hora, né? Então a partir de agora nós vamos ter planejamento.
Sim, só até trouxe para você aqui, Oswaldo, a gente iniciou há 4 meses... E o primeiro evento que nós realizamos aí foi a Paixão de Cristo, que foi, sim, realizado ali em Santa Terezinha. Então, aquele teatro ali, a gente contou com voluntários aí da comunidade, e foi em torno de 70 pessoas envolvidas naquele teatro, né? Então, teve todo o apoio da prefeitura na questão de estruturação, e a gente contou com a colaboração da comunidade para estar fazendo esse teatro aí, que foi um sucesso ali para a gente. Ele foi muito gratificante estar participando disso aí, né? Agora em junho a gente vai estar tendo a Festa Junina, né? Que vai ser realizada ali no Parque do Povo. Depois, já vem logo em seguida aí, vai chegar o desfile de 7 de setembro, que faz parte da cultura, também fica envolvida ali junto com a Secretaria para a Organização do Desfile, né? Tem a apresentação da fanfarra, tudo. E a gente tem um grande desafio agora, Oswaldo, que agora no mês de setembro, dia 16 de setembro, vai ser realizado em Bandeirantes o 30º Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras. Uhum. Então, nós acabamos de restaurar a fanfarra municipal de novo, né? Está tendo ensaios todos os dias lá na Praça Brasil Japão. Hoje estamos em torno de 120 pessoas ensaiando uma fanfarra. E esse campeonato aqui vai ser um campeonato estadual e já tem confirmado 35 bandas e fanfarras para virem para Bandeirantes.
Agora, lembrando, Alba, que muita gente... Não é uma secretaria de cultura.
É um departamento vinculado à secretaria de educação.
É o departamento de cultura que é vinculado. Porque antes ficaria os dois juntos ali, ficava toda a carga da secretaria de educação.
É, na verdade, na verdade continua sendo da secretaria de educação. Mas hoje ela tem uma...
Tem um braço
que consegue desenvolver o trabalho, consegue dar uma atenção maior.
É, para tentar agilizar.
Agilizar assim. E consiga mais recursos, mais coisas, né? Por isso fica muito...
É,
muito
porque engessado. Na verdade, se não tiver esse braço, os recursos não vêm.
Não vêm. Porque, tipo assim... Não vou falar que fica em segundo plano, mas a demanda da educação é muito grande dentro das escolas, dentro de tudo. Então, daí mais a cultura, então é importante ter a criação desses departamentos para que possa correr junto, mas com mais liberdade para atuar, né?
E aí eu lembro sempre também que a gente sempre bate naquela tecla. Até hoje eu não sei o porquê não tem uma Secretaria de Esporte no município também, para buscar cultura, para buscar recursos que também é vinculado à Secretaria de Educação. É. Ah, mas tem isso, tem os prós e os contras. É. Mas entre pró e contras a gente tem que estar sempre buscando o melhor, né? Ah, mas é mais irmão, mas tem o diretor, é a mesma coisa, o diretor é a mesma coisa que o secretário, não tem porquê.
Ah, sim.
Então, e as verbas são mais, vamos dizer assim, dá para você trabalhar mais, né?
Ah, sim, hoje, falando em cultura hoje, o governo federal, o governo estadual, ele está com uma demanda muito grande para a cultura.
Sim.
Ele quer fazer um repasse de verbas e recursos. E é o que eu volto a falar. Nós, primeiramente, a gente tem que estar preparado para receber isso, através de documento, através de cadastro, através de tudo. Senão a gente não tiver, vai ter a verba e a gente não vai conseguir captar. Então a primeira coisa é fazer o dever de casa. Está regularizado, tudo certinho, alinhado, cadastrado, para a gente poder captar esses recursos aí e não perder.
E o que é mais importante, que a gente chama atenção e pede agora para você aqui, pedindo aqui, só dando uma pincelada aqui, é organização.
Organização. Eu até vou deixar para você o cronograma que a gente tem para esse ano aqui, que é o que a cultura está preparada para estar alinhando, e você pode estar acompanhando. Já, após esse, até dando continuidade, após esse campeonato paranaense de bandas e fanfarras, e que vai ter, só para você ter, vai ter em torno de 1.800 músicos em Bandeirantes participando desse evento.
A gente diz assim, não é nesse cronograma, a gente diz a organização no dia da coisa.
Ah,
sabe?
Sim. Ah,
é esse que é o fundamental, que a gente vê que, infelizmente, existiam alguns pontos falhos aí que infelizmente, não dá pra gente tapar o saco perigo, que o povo está vendo.
Ah, sim.
É? Então, eu acho que é isso que a gente quer aqui, que a população quer. É organização na hora da coisa.
Não, a gente vai fazer.
É cronograma e organização no dia, porque olha, quando é desorganizada a coisa, é difícil.
Não, a gente está tendo um cuidado, um exemplo aí da próximo evento nosso, que vai ser a Festa Junina. Então, a gente já está há mais de 2 meses trabalhando em cima disso aí, para estar organizando, para estar levando uma festa organizada, com segurança e qualidade para a comunidade.
É porque, na verdade, a gente tem, hoje também dá referência aos nossos artistas, nós temos muitos pintores, temos muitos artesões aqui que podem fazer isso, os artesões fazem aí dentro do município, de vez em quando fazem algumas feiras, realmente trabalhar em prol da cultura mesmo.
Sim, é que eu falo, é um olhar direto para lá, tendo o departamento, você consegue ter esse olhar, criando o conselho de cultura, você consegue... E escutar mais os autos, porque daí você vai ter as pessoas ligadas à cultura brigando em prol dos seus direitos. Então você consegue trabalhar, você vai ter a comunidade junto com você desenvolvendo aqueles projetos que a gente tem que realizar.
E pessoal da cultura mesmo, né?
Isso.
Às vezes começa a parecer uns aventureiros.
Então, na verdade, é que eu falo com o pessoal que está trabalhando com a gente lá na cultura. Vamos trabalhar em prol da cultura. Sim. A cultura é cultura, então quem tem que fazer parte dela é quem é cultura. Então hoje nós temos, igual você falou, tem o pessoal do artesanato, tem os pintores, temos escritores, temos cantores,
nós temos a Associação dos Trovadores do município, entendeu? Reconhecida a nível nacional.
Essas pessoas têm que estar ligadas junto com a gente. E é o que eu falo, as portas do departamento estão abertas para receber essas pessoas, para a gente ver as demandas que a gente pode estar fazendo junto em parceria. E buscando a melhoria da cultura do nosso município.
Porque você pega os trovadores de Bandeirantes hoje, eu acho que os nossos trovadores hoje não deixa a desejar em nada mundo afora.
Não. Inclusive, a nossa secretária de educação, ela ela adora a cultura e pode ter certeza, tudo qualquer projeto que vem da cultura, ela vai receber de braços abertos e a gente vai estar realizando com o maior carinho do mundo.
Porque, se eu não me engano, nós chegamos até os 30 mil. Ah, já há mais de 30 anos que nós fizemos aí os concursos, né, da União Brasileira de Trovadores, aquela coisa toda. A gente lembra, antes que a gente cobrir, que depois a gente passa porque aqui no estúdio, então já, mas mesmo assim, você tem acompanhado. Sim,
tem a lembrança, né?
Tem a lembrança, e já está há mais de 30 anos que a gente tinha isso, e infelizmente alguns anos aí está parado isso aí, os nossos trovadores aí, então, mas continuam fazendo isso lá fora.
Lá fora. Então, podemos reorganizar novamente e voltar à prática dessas atividades aqui dentro.
O concurso de trovas é... Assim, mas olha, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Por isso que nós temos tantos trovadores aqui no município.
Tipo assim, Oswaldo, é a questão de o gostar e não gostar, mas nós temos que levar a cultura, né? Isso é importante, né? Um exemplo aí, o ano passado nós fizemos um evento aqui e trouxemos uma orquestra.
Sim.
Daí passaram, eu falei assim... Oba, vamos fazer esse evento da orquestra. Eu falei assim, nossa, orquestra em Bandeirantes, pra mim era novo. O que será? Meu Deus do céu. Na hora que a gente trouxe a orquestra, foi um sucesso. Então fizemos duas sessões, as duas encheram, em torno de 600, 700 pessoas. A gente não esperava que teria esse público para isso. E teve, o pessoal adorou e foi fantástico. Então temos. Né?
E olha, falar uma coisa pra você, de escritores de livro aqui, nós temos gente que já tem 5, 6 livros lançados aqui. Temos. E muita gente nem sabe disso.
Nem sabe.
Então nós temos que ter, que dar valor à nossa cultura.
Para isso, Oswaldo, é por isso que eu falo, nós temos que fazer o quê? Está fazendo esse levantamento. Cadastro de pessoas ligadas à cultura, cadastro de ator, de escritores, cadastro de pessoas que mexem com teatro, de artesanato. A gente tem que fazer todo esse levantamento, fazer o cadastro no Ministério na Secretaria de Cultura do Estado, para a gente poder captar os recursos. Então eles têm que saber lá o que nós temos aqui para direcionar os recursos para a gente estar captando.
Tá bom, então só para a gente fechar, a situação do museu vai ser resolvida e em breve vai estar funcionando.
Isso aí é um compromisso que a gente assume aqui, que aí em torno de 2 meses ali a gente já vai estar colocando o museu em funcionamento novamente.